E o Notícias Agrícolas volta com a sua programação nesta quarta-feira, agora para falar do mercado de grãos, principalmente o mercado da soja na Bolsa de Chicago, onde as cotações voltaram a recuar nesta quarta-feira, em função de uma correção, principalmente depois das boas altas que foram registradas no pregão anterior. Ontem o mercado terminou o dia subindo mais de 12, 13 pontos nos principais contratos. Para a gente entender um pouco mais do que aconteceu além dessa correção e quais são as perspectivas, quais são as projeções daqui para frente, a gente conversa agora com o Jack Scoville, ele que é diretor da Price Futures Group e fala conosco direto de Chicago. Jack, muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Sempre gosto de estar aqui falando com vocês.
Prazer é nosso. Jack, primeiro vamos entender o que que motivou essas baixas na Bolsa de Chicago ontem. Foi simplesmente uma correção ou teve mais notícia que ajudou a pressionar o preço?
O mercado ha subido muito nos últimos dias por causa de dos dados os retardatários de Usta, segunda, mostrando menos estoques que as esperanças da bolsa. E por isso o mercado ha subido dois dias em forma forte. Agora, com a bolsa de valores baixando como 500 pontos em Dow Jones, estamos encontrando nossos vendedores também em nossos mercados agrícolas, inclusive soja, grão e milho. E um pouco de medo da economia mundial, esse tipo de medo está parte da oferta de hoje. Eu acho que só por curto prazo o mercado já subiu muito nos últimos 2 dias e é normal ter uma correção para uns 2 dias e o mercado pode subir ainda de novo final de semana, próxima semana.
Até porque a gente conversava um pouquinho antes, né, Jack? Você me dizia que os fundamentos, de uma forma geral, eles são positivos para a soja aí na Bolsa de Chicago nesse momento, não?
Sim, para a soja grau não está mal. Primeiro, os retardatários mostraram menos estoques que todo mundo achou antes, e isso deve afetar os inventários finais de WASDE na próxima semana para seus retardatários mensuais. Também o clima aqui não é muito bom. Aqui em Chicago a temperatura está baixa. Estamos com um pouquinho de chuva para hoje. Mais chuva vem para a noite e vai seguir um pouquinho frio. Isso não está bom para a colheita. Necessitamos condições mais secas. E os chinos comprando 646 mil toneladas de soja grau. Isso provavelmente durante o fim de semana passado, mas é boa notícia. E com reuniões entre China e os Estados Unidos na próxima semana, esperamos ainda mais demanda por os chinos para nossa soja.
Jack, você vê um momento realmente começando a se consolidar diferente para o comércio entre China e Estados Unidos quando o assunto é soja? Ou a gente ainda está distante disso e são realmente situações pontuais tão somente em relação a isso?
Bom, quem sabe com nosso presidente aqui, nadie sabe que é verdade e não, mas todo mundo espera que as reuniões vão melhor. Os chinos compram soja grau, eles precisam nossa soja, igual que eles precisam soja lá no Brasil, mas já compraram muito no Brasil e precisam comprar um pouquinho mais por aqui. É boa notícia para nós. Mas tudo depende que o governo americano e o governo chino tenham um pouquinho de uma resolução do conflito na guerra comercial. Eu acho que é possível. Eu acho que para nós ganhar todos nossos objetivos é impossível, mas para dizer que, bom, eles compram soja grau, e vamos oferecer esta coisa para que eles sigam comprando. Eu acho que isso é possível.
Certo. Jack, isso tem força para levar os preços mais para cima? E você já tem um outro patamar de preço que você imagina que vão ser registrados aí conforme essas compras continuem?
Eu acho que podem continuar. Mercado agora é mercado novo. Acho que sabemos dos mínimos e eu acho que a colheita não vai passar bem. A produtividade deve ser menos que você está falando agora e menos que os pronósticos de hoje de FSC estão. Muito menos. Isso é uma coisa. Outra coisa é que eu acho que o mercado não precisa subir muito, muito por agora, porque ainda há soja disponível. A possibilidade de uma produção grande lá no Brasil é alta. Não preciso falar de alguma produtividade ruim por aqui. Tendremos soja para vender, mas a subir a 9,35 em soja em novembro é possível. Perto de $4 em meio de dezembro é possível. Depois depende do clima lá no Brasil.
Certo. Jack, em que momento a gente está dessa conclusão ou desse desenvolvimento da colheita nos Estados Unidos e desse início do plantio no Brasil? Como é que o mercado está absorvendo essas informações aí em Chicago e fazendo essa precificação? Que momento é esse, tanto para a colheita americana quanto para o início do plantio no Brasil?
Normalmente, o que passa por aqui é que, por agora, estamos mais interessados em o que está passando aqui com a colheita. Depois de nossa colheita, mais perto do final do ano, pode ser dia de obrigado a Deus, por aí, Natal, o mercado muda sua atenção a Sul-América.
Tá. Jack, o que a gente pode esperar daqui para frente e a que pontos a gente deve ter atenção nesse momento do mercado, onde algumas redefinições aí estão para acontecer?
Eu acho que o mercado vai negociar de forma mais estável. Há subido muito, que eu falei que o mercado pode subir ainda mais. Eu acho que já sabemos os mínimos, para milho, o gráfico está muito interessante para compras. Mas as notícias, eu acho que o mercado precisa negociar com um pouco de medo. Eu falo isso porque ninguém sabe o que vai passar com as reuniões com os chinos, por exemplo. Uhum. Temos acordos com Canadá, com México, em frente do Congresso por agora. Sem confirmação, temos e ninguém sabe a produtividade aqui em forma certa. Necessitamos mais informações de todas as coisas. Sim. E a demanda depois para dizer se o mercado precisa subir muito, muito ou baixar um pouquinho.
Com essa situação, a gente consegue entender que momento é esse para o produtor brasileiro, Jack, que é o produtor que está começando a plantar agora, que está observando as questões climáticas e, claro, que precisa estar atento ao mercado?
Nosso objetivo sempre é que o produtor americano brasileiro está trabalhando com seu terreno no próximo ano. Para mim, se o mercado oferece um bom preço, vamos fechar um pouquinho por aqui ou com preços só um pouquinho por cima, por agora. Não tem que ser mais que 20%, mas é importante começar. a possibilidade de uma alta produção lá no Brasil e na Argentina também. Nos dá ideias de seria muito difícil para os preços subir muito, muito. E com preços mais fortes de níveis corrientes, mas não tão fortes de níveis corrientes, provavelmente é uma oportunidade para vender.
Tá. Jack, essa questão de oportunidades e de perspectiva de preço, ela passa também pela demanda da China quando o assunto é peste suína africana? A gente vê a doença se espalhar pela Ásia de uma forma geral, outros continentes, e uma cautela muito grande em relação a tudo isso, né? Se a China vai comprar mais proteína ou se vai comprar mais matéria-prima para produzi-las. Como é que você vê essa questão da peste suína africana em confronto com a demanda chinesa, Jack?
É ruim para nós. Mas parte do que estamos fazendo aqui, estamos empurrando, isso não é notícia nova para nós.
Sim.
Eu acho que é interessante para os chinos a comprar em todos os outros países. E eles vão a comprar, eles vão a trabalhar com países africanos para crescer a produção lá. E é normal. Mas já temos essa experiência aqui e realmente a maior razão para a indústria de soja lá em Brasil é por causa da nossa guerra comercial contra os japoneses há, não sei, 30, 40 anos. Eles decidiram fazer inversões lá em Brasil para crescer a produção de soja grau lá em Brasil. E onde estamos agora? Brasil e Estados Unidos com quase todo o mercado internacional por agora.
Certo. Jack, te agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai continuar acompanhando todas essas informações e certamente você vai estar mais vezes conosco para a gente continuar comentando esses e outros fatores que movem o mercado, tá certo?
É, mas por que não? Obrigado.
Muito obrigada, Jack. Boa semana para você, bom trabalho por aí.
Ok, obrigado. Bom trabalho lá também.
Obrigada, até a próxima, Jack. Um abraço.
Outro.
Bom, ficam então as informações do mercado dessa quarta-feira, principalmente na Bolsa de Chicago, já que é de lá que fala conosco o Jack Scoville. Temos aí um momento de correção para as cotações, o mercado fechou no vermelho, mas principalmente com essas cotações, o mercado financeiro hoje teve um dia negativo também, as bolsas recuaram, as ações recuaram, então a gente teve um dia de correção, de liquidação de posições, algumas vendas de posições, isso então, como explicou o Jack Scoville, motivou baixas também, não só na soja, mas também no mercado de milho. Agora, na outra ponta, né, no outro pratinho da balança, a gente tem ali fundamentos bastante favoráveis para esse mercado, entre eles a China comprando nos Estados Unidos, a gente viu as notícias dos últimos dias, lembrando que a China está em um momento de feriado por conta da comemoração do nascimento da República Popular da China, são 70 anos, e a gente vê também então, a China comprando nos Estados Unidos e a questão do clima, que não é nada favorável para a colheita lá nos Estados Unidos nesse momento. Então, os problemas para a safra americana, eles continuam a acontecer, continuam a aparecer e a produtividade também não traz registros, não traz índices muito elevados. Então, tudo isso mostra que realmente a oferta americana vem confirmando uma oferta americana menor, uma demanda um pouco melhor da China pela soja dos Estados Unidos. Tudo isso cria aí um cenário fundamental para os preços da soja positivo. Com isso, o Jack também acredita que os preços possam voltar a subir e subir um pouco mais, então, lá na Bolsa de Chicago. Vai ter que ser, vamos ter que acompanhar diariamente, como sempre fazemos, para saber se esse movimento se confirma. Vamos ver como ficaram os preços nessa quarta-feira e a gente começa com os números da soja, que já aparecem na tela para você. Contrato novembro, que é referência para a safra americana, fechou com 9 dólares e 13 centos por bushel, caindo 5 pontos mais 75. O janeiro, 9 dólares e 27, queda de 4 pontos mais 75. O março, 9 dólares e 38 centos por bushel, com baixa de 3 pontos. E o maio, 9 dólares e 48, caindo 1 ponto. Se a gente passa para os preços do milho, mercado também fechando com perdas entre 4,5 e 4,75. Assim, o dezembro fecha com 3 dólares e 87 por bushel, o março 3,99, o maio 4 dólares e 4 e o julho 4 dólares e 7 por bushel. Concluindo os preços do trigo agora. Trigo acompanhou as baixas e registrou, inclusive, baixas mais intensas, com o dezembro valendo 4 dólares e 89 por bushel, 9 pontos mais 75 de queda. O março perdeu 9,5 pontos para fechar com 4,96. O maio, 5 dólares mais 1 cento por bushel, caindo 9 pontos. E o julho, 5 dólares e 6, com queda de 8 pontos mais 25 na Bolsa de Chicago, nessa quarta-feira. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, com as informações do mercado de grãos nessa quarta-feira, mas na sequência a nossa programação continua para que você saiba como é que está repercutindo a questão ambiental lá na Holanda. Isso mesmo, mais de 2 mil agricultores fizeram um protesto recente, essa notícia já está no Notícias Agrícolas desde cedo, que foram para as ruas com seus tratores e tudo mais, protestar contra os rótulos de poluidores e também de maus tratos aos animais. Eu estou aqui pegando mais informações, porque já a gente vai conversar com um engenheiro agrônomo que está lá na Holanda. A entrevista vai ser feita pelo Erickson Cunha e a gente vai tentar entender, então, o que motivou, né, a motivação desses protestos, o que dizem os agricultores holandeses, lembrando que a Holanda é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, né? Nós tivemos aí um processo para que isso acontecesse e esse é um dos grandes orgulhos nacionais da Holanda. Então, os produtores foram realmente para a rua, as crianças participaram, foi um momento bastante importante para o agronegócio holandês e é já que esse vai ser o assunto do próximo boletim, então, com o Erickson Cunha, às 17 horas, vale a pena conferir, tá certo? A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso para todo mundo, até mais.